Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aqui agora para anunciar mais uma entrevista maravilhosa no Resenha do Duda Garbi. É com Lucas Leiva, ex-jogador do Grêmio, hoje na Lazio. Conversou comigo, foi muito legal. Com vocês, Lucas Leiva. Lucas Leiva, que prazer, meu.
Prazer, meu amigo. Obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre bom estar primeiro falando contigo e, obviamente, fazendo entrevistas, né? Aqui são 2 da tarde, início de outono, clima maravilhoso. É isso aí.
Aqui são 9 horas da manhã, então estamos a 5 horas de diferença entre Porto Alegre e Roma. E eu já vou começar com a minha primeira pergunta, para nós não perdermos tempo, porque esse cara tem um tempo precioso, eu não quero perder nenhum segundo deste momento. Ô Lucas, quero saber, meu, como é que tu foi parar no Grêmio, afinal, as pessoas não sabem, ou sabem, mas tu não é do Rio Grande do Sul, tu é de Dourados. E queria que tu contasse pra gente como é que tu foi parar no Grêmio.
Exato. Então, Duda, eu não sou gaúcho, mas minha família, parte de mãe, é toda gaúcha, né? Eu tenho familiares ainda em Palmeira das Missões, onde a minha família cresceu, minha mãe cresceu também. Ela nasceu em Santa Bárbara do Sul. E meu avô foi pro Mato Grosso do Sul na época que colonizaram lá, os gaúchos colonizaram o estado, né? Meu avô sempre trabalhou com agropecuária, enfim, e ele acabou indo para lá, então a minha geração, eu, meus primos, a gente já nasceu já em Dourados. Mas eu tenho um sangue aí gaúcho pela parte da minha mãe, né? A minha ida pro Grêmio, cara, foi bem bacana a história, né? Eu, com 14 anos, eu saí para jogar num time do interior de São Paulo. Na verdade, ele até existe ainda, chama Oscar. Era um time do zagueiro Oscar, que jogou no São Paulo.
Campeão do mundo? Não,
ele
jogou Copa do Mundo.
Jogou a Copa do Mundo, isso. E ele tem ainda um centro de treinamento onde para os jovens, né? Não tinha time profissional. E na época a minha escolinha da minha cidade tinha tipo uma parceria, né? Em mandar jogadores para lá de teste, assim, para ver, enfim. E eu acabei indo fazendo o teste. Isso foi em 2000 e... deixa eu lembrar aqui agora, peraí. 2001. Isso em 2001. Bah, tô velho, cara. E aí...
Tá com 33, cara, nem tá velho.
Ah, e aí, 2001, eu acho que isso é 2001 ou 2002, agora eu já não me lembro mais, é 2001 ou 2002. Eu fui para lá, fiquei 6 meses, eu joguei o Campeonato Paulista Infantil na época e tal, e voltei de férias, em dezembro, né? Em dezembro, como tem a Associação Gremista lá no Mato Grosso do Sul, lá em Dourados, eles conseguiram levar o time juvenil do Grêmio para fazer um jogo contra a minha escolinha. Na verdade, a minha escolinha ganhou um torneio que credenciava um jogo contra o juvenil do Grêmio na época, né? E eu tava de férias. Eu tava de férias e os caras, Lucas, pô, você tá de férias. Vem reforçar o time, jogar, pô, os caras gostavam muito de mim, enfim, eu e mais uns 2, 3 jogadores que estavam já fora, e eu acabei jogando contra o Grêmio, cara. Na época, o Grêmio era 86, né, eu sou 87, o juvenil era 86, tinha o Léo Gamalho, o atacante, o Bruno Coutinho, o meio-campo, enfim, eu acabei jogando contra o Grêmio, cara, e fui expulso no jogo. Tá? Eu fui expulso no jogo. Cara, eu meio que dei um soco. Não, na verdade...
Desceu a lenha? O que que fez? Brigou?
Não, meio que briguei com o... Meio que deu uma confusão lá e tal. Eu meio que empurrei ele e fui expulso. E, cara, eu entrei no vestiário... Bah, desolado, né, cara? Entrei no vestiário quebrando todo o vestiário. E quando eu entro no vestiário, o meu irmão desce também e tal. E eu falei, pô, cara, perdi a chance da minha vida. Tipo, né? pô, de ter uma oportunidade num time grande. Pô, olha o que eu fiz, tal, perdi a cabeça, enfim. Fui para a arquibancada para terminar de ver o jogo. Acho que nós perdemos 2-1 esse jogo. Cara, e no final do jogo, eu não quero falhar no nome, mas era o Rubens, eu já faleceu, o Rubens Cachorrão, lembra? Não sei se você já ouviu falar da época da categoria de base, não pegou. E o Clóvis Meira, que era um dos diretores, supervisores, enfim, pediu para chamar o meu pai. Falou assim: ah, eu queria falar com o pai daquele alemãozinho, tal. Que foi expulso, tal. Aí meu pai achou até estranho, sabe? Aí chamou, falou: não, a gente queria convidar o Lucas. Isso era em dezembro, por aí. Convidar o Lucas para fazer um teste lá em março, que a gente está entrando de férias agora, tal. Em março ele ir lá fazer um teste. Aí meu pai até ficou surpreso, falou: pô, mas ele foi expulso, tal. Aí eu disse que o cara falou: não, mas a gente gosta de cara que tem personalidade mesmo e chega firme e tal. Cara, e assim começou a minha trajetória, assim, no Grêmio. Eu cheguei em março, fiz o teste, enfim, aí acabei ficando e tal. Mas foi assim que eu começou a minha carreira no Grêmio.
Ah, maravilhoso, meu. E aí tu chega no Grêmio, vindo de Dourado, um alemãozinho. Bom, o Grêmio devia ser um nível mais difícil, né? Como é que, rapidamente, uma frase, eu quero que tu te lembre um pouco da base, que imagino que tu tenha inúmeras histórias, porque a base é uma das coisas que o cara mais lembra, né? E todas as entrevistas que eu faço aqui, quando fala de base, os caras quase se emocionam, porque deve ser uma baita lembrança. Mas eu queria saber a transição para o profissional, porque me parece que foi muito rápido. Se em 2005 já estava na Batalha dos Aflitos, isso é 3, 4 anos.
Eu cheguei no Grêmio em 2003, né? Bom, são várias histórias assim. Eu acho que foi persistência, tá? Eu acho que foi persistência a palavra-chave, principalmente no meu início, né? Eu tive um início bem difícil. Teve uma época que eu não queria ficar. Numa época, não, logo no início, quando eu fiquei, eu não queria ficar, queria voltar para minha cidade. Sabe, no, 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 eu fiquei, eu morei no Olímpico lá 1 ano. Enfim, foram várias histórias. Um dia com um pouco mais de tempo eu te conto. Mas o meu processo, assim, foi muito rápido, porque em 2013 eu fiz o juvenil. Em 2004, eles já me subiram para os juniores, né? E eu acabei indo para a seleção brasileira ali, onde eu fui convocado já para a seleção brasileira de base. E aí foi quando o pessoal, o Grêmio caiu em 2004, né? E aí, pô, Lucas vai subindo, vai subir, vai subindo, vai subir. Aí na época o Julinho Camargo era o treinador dos juniores. E eles falaram: ó, Lucas, você vai fazer 6 meses aqui e depois você vai profissional. Que foi quando eu acabei renovando meu contrato, tudo. Me lembro até hoje, porque quando eu tinha 16 anos, eu assinei meu primeiro contrato, né? Me lembro até hoje, dava R$ 310. Era uma maravilha, cara. Ah, tava feliz da vida. E eu assinei até dois, só foram 3 anos, né? Porque não podia fazer de 5. E aí com 19 eu poderia assinar por mais 5 anos, né? Na Lei Pelé lá. Cara, eu me lembro, meu pai estava lá na época, meu pai ainda que tomava conta dessas coisas. Ele, enfim, por ter um tio que jogou, ele me ajudou muito no início, principalmente, né? Com a questão dos contratos, enfim. E aí me lembro quando eu tava para renovar o contrato e a gente tinha um Grenal marcado, cara, para a inauguração do campo da PUC. O campo da
O
PUC teve
estádio
um
ali foi
Grenal.
construído no outro lado da rua.
Exato. E, cara, e o Paulo Odone na época tava com muito medo, porque já tava no final do contrato, já tinha alguma sondagem de ir para fora, não sei o quê, sabe? Aquelas coisas. E aí ele falou: não, você não vai jogar o Grenal enquanto você não assinar o contrato. Mas já tava tudo certo, sabe? Já tava tudo certo para assinar. Só que ele falou: pô, aí era muita gente no estádio, que era a inauguração, ia estar tá muita gente assistindo, enfim. Cara, eu me lembro que eu acabei assinando o contrato, assim, e entrei no ônibus e fui jogar, sabe? O Grenal, sabe? E ali eu assinei 5 anos de contrato, onde, enfim, aí eu fiquei mais até o meio do ano, e no meio do ano eu subi profissional, onde o Grêmio já estava na Série B, né? Aí nessa época, nesses 6 meses, fizeram tipo um Grêmio B, onde tinham os jogadores que meio que não estava sendo aproveitado. Tinha alguns jogadores que ficaram da época de 2004, aí fizeram tipo um time B. O Marcelo Hospide era o treinador. Então eu fiquei entre juniores esse time, e aí no meio do ano eu acabei subindo definitivamente pro profissional do Grêmio.
Eu queria pegar o viés que eu queria pegar sobre o teu início da Série B, porque, cara, Batalha dos Aflitos eu quero falar, óbvio, depois, porque é legal tal, e tu participa, mas eu queria que tu contasse esse início da Série B, porque o Grêmio em 2004, como tu disseste, estava rebaixado, né? Estava sendo rebaixado, 2005 joga o rebaixamento, e aí tu vê a maneira que cai e tudo mais, daí o cara. Né, 2005 começa um ano ali com meia dúzia de gente e tal. Queria saber, na tua cabeça, eu quero pegar esse viés. Eu vou subir num time que tá na Série B com meia dúzia de caras. Eu queria saber, né? Me preparei pra subir agora. Tipo, isso nem passa.
Ah, não, Duda. Eu acho que naquela idade o cara quer subir, né? Ele quer estar lá no meio, né, cara? E quer ter a oportunidade, e depois vai depender de você, assim, do cara, né? O Anderson, me lembro, subiu, vamos dizer assim, num momento horrível, né?
Em
Em 2004,
2004,
né?
isso.
Mas ele subiu num momento que não
Ah, é?
era
Ele
bom
faz um
para
gol
nenhum
até
jovem.
que o Grêmio
Sabe,
cai ali.
não era bom para nenhum jovem, né? E como você disse, a gente sentiu muito na pele, assim, porque por mais que eu não estava presente no time profissional, mas eu, pô, era da base, e eu notava, sabe, a dificuldade que o Grêmio já estava tendo, até para manter a base, entendeu? É questão financeira, alimentação. Então, assim, eu me lembro bem, assim, sabe? Quando eu cheguei em 2003, o Grêmio, aquele ano, acho que o Grêmio lutou também para não cair, eu acho.
Isso, 2013 o Grêmio se segura, é o gol do Christian no ângulo ali no Beira-Rio em que as coisas se acalmam, 4 cai, 5 a Série B.
Cara, exato. Então, em 2003 ainda tava bem, assim, sabe? Em questão da estrutura. Em 2004, eu senti que já estava caindo muito, sabe? O Grêmio estava com muita dificuldade. Mas, assim, eu queria subir, cara. Eu queria, primeiro, aquela sensação de, vamos dizer assim, do sonho realizar, né? De chegar no profissional do Grêmio, mesmo sendo na Série B. A gente sabia que era uma passagem, era um momento, era um ciclo que estava acontecendo, mas que aquilo ia, eles iam superar. Obviamente, no início do ano, eu acho que eu tive até sorte, vamos dizer assim, porque talvez se tivesse. Tivesse me colocado no, já, logo no início, no profissional, com aquela, vamos dizer, aquela bagunça, com meia dúzia de jogador, talvez para mim não teria sido bom, né? Quando eu subi, já tinha um Grêmio estruturado, um time estruturado, que me deu uma base, sabe? O Mano já estava fazendo um grande trabalho, já tinha um grupo de jogadores experientes ali. E aquilo eu acho que eu acabei tendo um pouco de sorte nesse sentido, porque eu subi já nas finais ali para classificar para os quadrangular, né? Eram dois, né? Para o primeiro quadrangular, né? Então, assim, eu acho que, vamos dizer assim, eu acho que a sorte, eu tive sorte ali, parando para pensar hoje, se tivesse me começado assim logo no início, cara, eu acho que teria sido mais difícil para mim, né?
Ah, que bom que deu tudo certo. A história foi escrita certinha, apesar das loucuras que foram. Meu, eu queria que tu me lembrasse. Tu tem três momentos marcantes, tá? Na tua trajetória do Grêmio. Depois a gente vai falar da Batalha dos Aflitos ali, rapidinho. É de Grêmio, assim. Eu queria que tu me lembrasse. Batalha dos Aflitos, campeão gaúcho e vice da América. Qual desses tu tem algum tipo de lembrança até hoje? O que que tu sente quando tu lembra de cada um deles? Qual o sentimento de cada um dos três momentos marcantes da tua trajetória dentro do Grêmio?
Tá, vamos lá. Eu acho que o momento mais marcante foi a Batalha dos Aflitos. Eu não tenho não tenho dúvida, né? É, eu acho que pelo fato, enfim, de como foi, né? É, do que poderia ter sido da minha carreira caso o Grêmio tivesse permanecido na Série B, né? É, enfim, eu acho que foi o momento mais marcante, assim, desses três momentos que você acabou dizendo, né? Eu acho que a Série B, a Batalha dos Aflitos, meu primeiro ano de profissional, é, de alguma forma foi um campeonato que eu consegui me mostrar, né? Porque no próximo, no outro ano eu já comecei a jogar como titular. Então, acho que a Série B ali foi o momento marcante. É, 2006, que o Gauchão, né? Que a gente... E o Campeonato Brasileiro, vou tentar naquele ano, eu acho de confirmação, né? Sendo eu individualmente. A gente foi campeão gaúcho, eu jogando. Nós começamos o brasileiro muito mal em 2006. E aí depois, jogador pela parte do brasileiro, eu acho que isso também foi muito bom. É, eu acabei sendo convocado para a seleção brasileira principal em 2006. Então, 2006 foi a confirmação. E em 2007, eu tenho um pouco de tristeza quando eu lembro da Libertadores, uma, porque eu me lesionei, né? Eu tive uma lesão grave lá na, acho que foi no jogo do Caxias, contra lá na final, no segundo jogo do Caxias, né? Então eu perdi ali todas as oitavas, as quartas, eu voltei na semifinal, voltei também já em recuperação, já joguei o último jogo da final porque o Santos tinha sido expulso, mas voltei, estava no banco, enfim. Sentimento de não ter dado, talvez, tudo que eu poderia pela questão física. Enfim, eu acabei me machucando e tive uma lesão grave, acabei tentando voltar meio antes, aí acabei machucando de novo, enfim, foi... Então, essa sensação da Libertadores foi um pouco triste, assim, vamos dizer assim, né? Mais uma experiência maravilhosa, né? É, obviamente. E também foi a minha despedida, né? Então, também um pouco de... Talvez não era da maneira que eu gostaria, porque, enfim, gostaria que tivesse sido campeão da América. Mas, enfim, eu acho que eu dei tudo que eu tive nesse período todo do Grêmio. Continuo, como eu te falo, continuo acompanhando. A minha identificação com o clube, ela é enorme. Então, é isso aí. Não foi porque eu não justamente por uma questão física, momento, enfim. Então, acho que eu tentei assim, resumir esses três momentos.
Não, maravilhoso. Ótimo resumo. Deixa eu te pegar, já que tu respondeu aí no final, eu queria saber, tu ter se lesionado, tu entende que foi algo assim, surpreendente, ou tu foi muito forte naquele jogo? Porque acho que, se eu não me engano, é o jogo que o Grêmio precisa virar o jogo, né? Ele toma 3-0, o Grêmio tem que fazer 4, né? E faz 4, diga-se de passagem, né? Tu te arrepende de ter ido muito forte com aquilo e ter perdido momentos importantes da Libertadores? Ou tu repetiria, faria tudo de novo?
Não, Dudu, lógico que hoje, olhando há 13 anos atrás, né? Eu talvez hoje eu teria uma cabeça diferente para lidar com aquela situação, porque eu vinha sob pressão, sabe, da imprensa, da torcida. Eu joguei o Sul-Americano em janeiro, então acabei não tendo nenhum tipo de férias. Eu acabei saindo direto pro Sul-Americano e voltando direto para pré-temporada, vamos dizer assim, né? Eu sei que eu tinha 20 anos, mas foi um ano muito cansativo para mim, né? Onde eu joguei em 2006 mais 60 jogos, aí fui pro Sul-Americano, onde era o pré-olímpico, aquela pressão extra, sabe? De classificar para a Olimpíada, de ser campeão com o Brasil. A gente acabou sendo campeões e aí eu acabei voltando, aí já começou tudo de novo, sabe? Então eu comecei o ano, vamos dizer assim, com cansaço mental, nem físico, porque eu era muito jovem, né? Mas um cansaço mental e de ser o segundo ano, assim, que as pessoas, de alguma forma, colocam uma dúvida, né? Ah, o primeiro ano é normal, cara, e bem e tal. O segundo ano tem que ser a confirmação, né? Libertadores, enfim. Então, eu acabei, assim, mentalmente, eu acho que foi o que me causou aquela lesão. né? Eu estava sob pressão, a gente perdeu 3-0, enfim, mas eu não faria nada diferente. Eu acho que, pô, a gente acabou ganhando o Campeonato Gaúcho, isso foi muito importante, né? Um pecado foi a lesão mesmo, e enfim, que acabou atrapalhando um pouco ali no meu processo ali da Libertadores. Mas faz parte, isso aí não tem como você prever, né?
É, e quando tu olha aquele time do Boca ali, olha, acho que podia ter uns seis Lucas Leiva ali, era um cano, era um baita time, né?
É, não. Era um baita time, né? A gente olha aí o nome dos jogadores e, enfim, ia ser, de qualquer maneira, ia ser muito difícil vencer a final, né? Mas, assim, eu fico com um gostinho amargo porque eu não tava ao máximo, né? Então, isso aí acabou prejudicando um pouco.
O Lucas, deixa eu voltar rapidinho ali na Batalha dos Aflitos, porque ela é muito grande, assim, na história do Grêmio e na tua tu já elegeu como um momento mais marcante. Eu já entrevistei muita gente a respeito, então não é um assunto que eu vou, assim, pegar de detalhe, porque eu peguei o Mano, o Galato, o Sandro, até o Djalma Beltrame está neste canal falando sobre a final, para te ter ideia. Eu quero que tu fale de um outro olhar. Eu quero uma curiosidade. Quando tu chega na Inglaterra, ou até aí na Itália, onde tu tá nesse momento, esses caras sabem o que que aconteceu, sabem que tu tava presente, como é que foi o pós-ano de Batalha dos Aflitos, essa história te acompanha até hoje, o que que ela, né, como é que ela participa da tua vida?
Duda, sinceramente, acho que ninguém tinha nem ideia, cara. Sinceramente. Ninguém me comentou nada na época. Obviamente que depois de algum tempo, alguns amigos, alguma intimidade, eu acabei até mostrando, sabe, o jogo que eu participei, enfim, mas ninguém me comentou na época, assim, sabe? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, tal. Na verdade, eu cheguei no Liverpool, as pessoas, é um brasileiro novo, tal, muito promissor, e deu, sabe? Ninguém tinha muita ideia, assim, sabe, da onde eu vinha, o que que eu, sabe, não tinha muita ideia. Sinceramente, eu cheguei lá, me sentindo assim como eu estava chegando no Grêmio em 2013, assim, sabe? Olhava a sala, assim, me lembro, eu cheguei em Londres, que a gente estava indo para a temporada, ia ser na Ásia, e o pessoal estava indo para Londres, eu acabei esperando em Londres, aí entra na sala, assim, aí entra o Gerard, o Xabi Alonso, sabe, os caras, assim, eu, bah, onde é que eu tô, né, cara? Tava, barbaridade, tava, poucos meses atrás, tava, cara, sabe. Lá jogando gauchão, que pô, para mim foi maravilhoso, né? Mas uma mudança muito grande. E talvez pensando que as pessoas me conhecessem, ninguém me conhecia, cara. Ninguém me conhecia, sabe? Então, assim, foi um outro momento, assim, que vamos lá, vamos recomeçar, é tudo do zero. Tudo do zero de novo. É como se estivesse chegando na base. Sabe, lutar o espaço, sabe? Pô, eu cheguei, era o Gerard, o Mascherano, o Xabi Alonso, pô, Fernando Torres, Pepe Reina, pô, os caras, sabe, os caras já com uma história já dentro do futebol, enfim, então eu me senti assim, um menino novo chegando, vai vir aí e tal, vamos ver o que vai dar, entendeu? Então
Que
foi mais ou
loucura,
menos
cara.
isso, assim.
Pai, olha, eu não sabia disso aí, cara. Essa maneira, assim.
Eu acho
Caramba,
que
velho.
hoje, Duda, se um brasileiro chega, já é diferente, porque hoje a Premier League é lotada de brasileiro, né? Hoje o brasileiro assiste muito mais a Premier League. Na minha época, quando eu fui, era muito mais o italiano, entendeu? Era o espanhol. Então, assim, a Premier League, ela tem o quê? 10 anos aí que o povo brasileiro começou a assistir, sabe, a explodir, e começou aí muitos brasileiros. Pra você ter noção, eu fui o segundo brasileiro a jogar pelo Liverpool. Pô, primeiro foi o Fábio Aurélio e eu, né? Aí, pô, chegou o Diego Cavalieri depois, o goleiro, né? Aquele do Palmeiras. Pô, Fabinho, Firmino, Coutinho, Alisson. Agora contrataram um goleiro 17 anos brasileiro também. Enfim, então assim, pô, no Chelsea não tinha ninguém, eu acho. Acho que era o Belletti, chegou depois,
O
o
Oscar,
Alex. É, mas o
depois.
Oscar
Sim,
foi
já é
depois
o
de.
Alex, esse mesmo, aquele zagueiro
O
do
Alex.
Santos.
Isso, sabe? Então, assim, você contava nos dedos, assim, sabe? Pô, você imaginar que o Aston Villa ia ter um jogador brasileiro, acho que agora tem dois ou três, entendeu?
É verdade, é verdade.
Então, assim, hoje seria diferente, entendeu? Hoje, pô, um brasileiro chega, mesmo saindo do Brasil, chegando na Inglaterra já é diferente, as pessoas acompanham mais, sabe? A questão da transmissão, eu acho que também tem essa diferença, entendeu?
Que loucura, meu, porque quando eu entrevistei o Galato, pô, acho que ele foi protagonista, né, da Batalha dos Aflitos, acho que junto com o Anderson, mas ele disse que todo o time que ele jogou pós-Grêmio, na coletiva, tipo, não, acho que na Bulgária, enfim, nos lugares, até, né, ele jogou no Málaga, se eu não me engano, perguntava, ah, tu é não sei o que, parará, ou seja, aquele negócio carregou com ele,
Ah,
né?
mas o Galato foi um
É.
outro personagem, né, cara? Vamos assim, eu tive participação ali e tal, participei, mas o Galato e o Hans foram os dois pilares ali que ficou marcado realmente, né? Pelo gol e pela defesa do pênalti, né? Eu acho que isso aí é super normal, né? Que o Galato tivesse ficado marcado assim de uma forma mais intensa, vamos dizer assim, né?
Então, eu ia pegar então esses lances para ti, de maneira intensa. Dos momentos mais intensos, qual que tu elege? Marcação do pênalti, a marcação, tá? Onde dá todo o fuzuê, o Patrício, aquelas coisas. Inúmeras expulsões, quando tu vê que os caras estão todo mundo sendo expulso. A defesa do Galato ou o gol do Anderson? O que que tu elege como um momento mais, sei lá,
Eu acho que o
tenso,
momento
entendeu?
mais tenso foi na marcação do pênalti. Eu não tenho dúvida. Porque ali é quando, cara, parece que tudo foi por água abaixo, né? Eu acho que daquele momento até a defesa do Galato foi o momento mais tenso, mais intenso, onde passa milhões de coisas na cabeça do torcedor e nós, na época, jogadores, né? Eu pensava muito assim, cara, agora, pô, se o Grêmio, sabe, até um pouco individual assim, mas pensava, cara, agora o Grêmio não subir, ferrou, cara. Eu vou ter que ir sei lá para onde, porque o Grêmio ia ter que vender, já tinha vendido até o Anderson, eu com certeza iam vender para tentar fazer alguma coisa para, sabe, jogar mais um ano na Série B, que não era o planejamento do Grêmio. Eu acho que o Grêmio ia ter muita dificuldade caso não retornasse à Série A, sabe? Então, assim, foi aquele momento, assim, sabe? De sai do campo, vambora, vamos ganhar, vai pro tapetão, volta, eu não sei o quê. Aí o cara vai botar a bola lá, aí o Domingos, eu acho que dá um chute na bola, aí é
O
expulso de
é o
novo.
Domingo, tem o Marcel
O
também que
Marcel
cava.
cava, entendeu? Então, acho que aquele momento, depois da defesa, o cara, a gente meio que, cara, vamos nos defender aqui, porque ainda tinha muito tempo, né, Duda? Cara, eram 15, 20 minutos ainda, cara. Tu jogar com 4 a menos, cara, é surreal, né, cara? Tu marcar um gol, cara, isso não acontece mais, assim. Cara, isso aí é igual o coronavírus, não é assim para acontecer, sabe, cara? Vai acontecer, sei lá, cara. Não sei se vai acontecer de novo, a gente não sabe, né? Então, assim, são casos extremos, assim, né? Então, mas o momento mais tenso foi esse, realmente, da marcação do pênalti até a defesa do Galato. Porque depois você tá no jogo também, cara, você nem lembra mais, vambora, vambora, sabe? Você tenta fazer o que dá ali, sabe?
É que eu entrevistei o Mano, aí ele disse que reparou que os caras acham que eles não entenderam que tinha quatro a mais, né? Porque ele falou, ah, vou ficar com uma linha de quatro, um cara na frente, deixar o Anderson correr a reveria, e os caras não vinham. Teve um escanteio, logo depois do pênalti, tem um escanteio, eles botam a bola na área, em vez de trabalhar, já que eles têm uma superioridade numérica gigante, tipo assim, acho
Mas
que
eu acho que
todo
na
mundo
eu
ficou
acho que
louco,
na
sabe?
é quando o Ademar errou o pênalti, eu acho que o Náutico psicologicamente se acabou ali, sabe? Porque enfim, até o estádio era, sabe, o estádio também ficou meio que calado. Justamente o Mano tem razão, né? Eles não se deram conta que ainda dava tempo, cara, desmarcarem dois, três, quatro gols, sabe, cara? Então, Então, eu acho que aquele momento ali, até para mim, foi mais intenso. E, obviamente, os caras, depois que perderam o segundo pênalti, né, que já não era o primeiro, né, foi o segundo, eu acho que ali acabou com eles mentalmente, sabe? E para nós deu uma energia extra, né, cara? Falar, cara, não é possível, vambora, vamos, agora vamos, sabe?
Ô, Vitor, ainda fala com alguém desse grupo de 2005? Esse da Batalha da Flitz, eu não sei se tu ficou com algum resquício de
Falo,
amizade com os
cara.
outros.
Cara, falo sim, cara. Eu falo, vamos ver, com o Sandro. A gente tem um grupo aqui que é até o grupo de 2007, né? Mas 2006, 2007. Mas tem o Sandro, tem o Galato, tem o Marcelo, o Groy. Que mais? Tem o Teco. Não, o Teco não tava, né? Não, o Teco foi
Ele
depois.
até que chega
O Teco
depois,
foi
né?
depois. Nesse grupo aí tá o Tcheco, que chegou depois, o William, zagueiro, que chegou depois, o Patrício tá também, o Pereira, a gente tem um grupo ali que vira e mexe, o Ricardinho, o atacante, a gente tem um grupo que a gente vira e mexe, a gente conversa assim,
Ah, que legal, velho, porque eu acho que é isso que o torcedor às vezes não imagina, que cara, tem amizade depois também, né? Poxa, cada um
Claro.
trilhou um caminho.
Um
Porra,
caminho.
tu e o Anderson foram os que mais acabaram brilhando. O Anderson vai pro United, faz uma carreira, né, internacional incrível, e tu vai pro Liverpool, mas, porra, a raiz tá ali, né?
Claro, cara, claro, as memórias, as histórias, a gente vira e mexe, a gente conversa. Pô, eu acho que hoje em dia facilita também com esses grupos de WhatsApp, tudo. A gente vai encontrando as pessoas, sabe? O Lúcio também, depois, não é da Série B, mas. Veio depois o lateral esquerdo, enfim, a gente vai juntando todo mundo e conversando. Eu acho que isso é super bacana, né, cara? A gente relembrar, né? Eu era muito jovem, né? Acho que todos já pararam, só eu que tô jogando ainda daquela época, né?
O Groy, né? O
O
Groy.
Groy, eu, o Groy
Eu não sei se o Anderson não tá jogando na Acho que ele tava na Turquia, não
Antes
sei
eu
mesmo.
perdi o contato, realmente, Eu vi que ele estava na Turquia, né? Mas não sei o
É,
que
tava na
aconteceu, se ele
Turquia.
tá ainda, enfim.
É, agora eu tô pensando, acho que todos pararam, cara, da Série B. Todos pararam mesmo. É porque eram mais velhos que tu, né, cara? Tu tá com
Já eram mais
33,
velhos,
é. Tu já tá. Ô, meu, deixa eu perguntar outra coisa. Eu quero saber a verdade da tua. Daquela história que eu lembro quando o Piá, eu era muito teu fã, o cabeludinho, até depois surge o Adilson. Uma vez eu entrevistei ele e falei assim: os caras queriam porque tu queria que tu fosse o Lucas, né? Oh, não foi fácil pra ti. Ele, bah, cara, o Lucas era foda, jogava muito, não sei o quê. Pela semelhança física, né?
Claro.
Até que ponto é verdade que tu tem uma proposta, recusa, não quer ir? E o Grêmio queria te vender, tu se negativo. Vou ficar, eu só saio para um time que eu entenda que seja. Onde é que tá a verdade nisso?
Bom, vamos lá. Em 2007, quando eu fui pro Sul-Americano, né, ali do Brasil, eu acabei fazendo um grande campeonato. É a época que eu marcava bastante gols ainda, jogava de segundo volante. Sabe? Enfim, eu acabei tendo uma proposta, cara, do Lokomotiv de Moscou, tá? E na época não, ainda é bastante dinheiro, sabe? Foi muito dinheiro mesmo. Pô, eu tinha 19 anos, tinha recém completado 20, né? É que assim, não é que o Grêmio queria vender, sabe? Era uma proposta muito boa para o Grêmio, muito boa para mim. Então, assim, o Grêmio não botou empecilhos, vamos dizer assim. Eles estavam de acordo, tá? Eles em nenhum momento exigiram a venda, tá? Eles se reuniram várias vezes. Na época, até meu pai participou bastante. Enfim, eu. Fiquei 2, 3 dias, 4 dias pensando, porque é aquela questão da questão financeira, né? Que era o que mais pesava, assim, na época. Mas também não era algo que eu gostaria, que eu tinha imaginado para minha carreira, né? Mas eu teria que, vamos dizer assim, arriscar permanecer, que era um risco também, porque a gente sabe que muitos jogadores, às vezes, tem duas, três propostas, não aceita. Cara, e fica, né? Passa aquele momento, enfim. Cara, e aí conversando com o presidente na época, o Paulo Doni, ele falava: Lucas, cara, então você vai. Tudo bem, você não quer ir e tal, enfim, você vai ser o nosso reforço. Porque de alguma forma, você ficando, sabe, a gente não pode vender ninguém, tal. Cara, e ali foi quando eu acabei permanecendo, decidi permanecer. O Grêmio até me renovou o contrato, né? Me renovaram o contrato, me deram até um aumento, tal. E aí eu permaneci naquela época e depois de 3 meses, 4 meses, apareceu o livro, sabe? Então, assim, e aí eu fui por, cara, sei lá, eu acho que 60% a menos do dinheiro, 70%, sabe? Mas era algo que eu estava mais feliz, assim. Eu acho que era algo que para mim, para minha carreira, foi o que eu tinha imaginado, entendeu? E aí, enfim, aí o Grêmio também aceitou, tal, e enfim. E no final, o Grêmio até, acho que até vendeu por um valor superior do que iria vender pro Locomotive, né? Eu recebendo menos, mas tudo bem, foi tudo certo e aconteceu o que tinha que acontecer realmente.
Eu acabei recebendo menos, mas tudo bem, é uma baita frase. Olha aqui, meu.
É, não, não, é verdade, é verdade,
Não, eu
é verdade.
sei, eu sei, eu sei. Eu tava olhando, tá? Os números aqui pra gente poder. Tu jogou 79 jogos no Grêmio, tá? Ao total, assim, né? Os 5, 6 e 7. Eu pesquisei e descobri, não precisa ser muito inteligente para saber que. Por acaso, o Grêmio é o time que tu menos jogou já na tua carreira. A Lazio já ultrapassou o Grêmio. Tá? Eu quero saber por que que tu acha que o torcedor te ama tanto?
Duda, eu assim, cara, eu sou, eu acho que é um pouco dos dois, assim, é o meu jeito de ser, o meu perfil, e como a torcida do Grêmio também é feita, né? Eu acho que se eu pegar os três clubes que eu joguei até hoje, Grêmio, Liverpool e Lazio, eles são muito parecidos, né? Em relação à paixão do torcedor. É incrível, a paixão que tem assim cada um pelo time, é incrível a forma que eles acolhem o jogador, entendeu? E aí eu acho que juntando com o meu perfil de criar raízes, né? Porque eu sou um cara que gosto de criar raízes, né? De ser lembrado, sabe? De alguma forma eu gosto de ser lembrado, né? Não apenas fazer coisas passageiras, assim, é o meu perfil, entendeu? Eu acho que isso acabou casando bem, sabe, com o Grêmio. Eu acho que são 79 jogos, mas também tem uma história de 2 anos antes também na categoria de base, né? A Batalha dos Aflitos, eu acho que ali todos os jogadores que participaram criaram uma raiz com o clube impressionante, né? Eu acho que aquilo ali foi sensacional. Eu acho que se você perguntar para todos, a maioria dos torcedores, para falar ao menos 15 jogadores que participaram daquela época, eles vão saber, cara. Não tem como não saber. E talvez se eu perguntar lá, qual foi a de, não sei, falar um ano aí, 2009, não, o Grêmio ganhou alguma coisa em 2009?
Não, foi semifinal. É que eu sou doentinho, né? Foi
Não, não, tu
semifinalista
não é
da.
base, mas tô falando assim,
Sim.
tô,
Não,
sabe? Então,
concordo
tipo
contigo.
assim.
A Batalha da Fita, ela transcendeu o cara que é o gremista fervoroso. Ele vai pega o gremista, o cara que gosta do time, tem o carinho. Esse sabe.
Exato. Então, eu acho que isso acabou, sabe, ainda ajudando mais ainda na identificação com a torcida. E eu também, eu acho que quando eu saí, eu acho que é a mesma coisa que aconteceu com o Liverpool, que até hoje continuo falando com pessoas do Grêmio, acompanhando o clube. Cara, eu tenho apartamento em Porto Alegre, então eu criei raízes. A minha esposa é de Porto Alegre. entendeu? Então, assim, tenho familiares hoje lá em Porto Alegre, no Sul. Então, eu acho que é por causa disso, né? Eu acho que foram, vamos dizer assim, poucos jogos, 80 jogos é pouco para o Brasil, né? No Brasil jogam média de 120 mais ou menos por ano. Então, cara, eu acho que foi muito intenso. Como tu disse, foi muito intenso. Foram, assim, 2 anos completos, né? Porque meio de 2005, 2006 inteiro, meio de 2007, mas muito intenso, com títulos. Perdemos a final, mas com conquistas importantes, enfim, que também de alguma forma ajudou a levar o Grêmio de volta lá aonde o Grêmio sempre deveria ter permanecido, né?
Ah, isso é legal. Tu tá com 33, até que idade tu pretende jogar futebol na tua carreira? Jogar futebol mesmo, não tô dizendo assim, em que tu entenda que tu está jogando e produzindo, porque o cara que cria raiz, ele quer ajudar o clube que ele tá.
Exato. Então, Duda, eu assim, eu realmente não tenho eu tenho uma ideia, obviamente, gostaria de jogar até os 36, 37, sabe? Tudo vai depender realmente do físico do cara, né? Eu até que eu me sinta bem e sinta que eu estou ainda performando, né? Jogando em alto nível, que é o que eu sinto nesse momento ainda. Eu vou continuar, porque é o que eu gosto de fazer. Então, eu vou tentar usufruir o máximo disso, né? Obviamente, trazendo, performance, né? Porque eu acho que a pior coisa é a pessoa se enganar. Eu acho que eu vou ser o primeiro. Eu sou um cara muito crítico. Eu vou ser a primeira pessoa a me dar conta que, cara, está passando vergonha aqui ou tá difícil. Tá difícil, dá um jeito aí que, sabe? Eu acho que eu vou ser a primeira pessoa a se dar conta disso, sabe? Então, assim, eu vejo que hoje em dia, com as formas de recuperação, os treinamentos individualizados, nutrição, eu acho que hoje eu tenho condição de jogar aí mais 4 anos aí, vamos dizer assim, bem, sabe? Eu acho que eu gostaria, quero acreditar aí até os 37, por aí, 38, e acho que depois tá bom também.
E tu pensa em recuar para jogar de zagueiro, por exemplo, como já aconteceu no Liverpool. Não sei se foi necessidade naquele momento ou opção do técnico ali, do
Foi,
Klopp até, se eu não me engano, né? Já era o Klopp, né?
foi mais uma opção dele, também em relação à necessidade no plantel, tá? Não é algo que eu descarto, tá, Duda? Mas não é algo também que eu tenho em mente hoje, entendeu? Eu acho que hoje eu ainda, como eu falei, fisicamente, eu ainda dou conta de jogar no meio-campo. Enfim, mas quem sabe? Eu não digo não, né? Mas não é algo que eu tenho assim, vou jogar de zagueiro para jogar mais anos. Não.
É
Isso aí
que
não
o
é algo
Gilberto
que.
Silva aconteceu isso e foi um volante como tu, de seleção brasileira. Óbvio, o Gilberto acabou até ganhando a Copa, mas é um cara que frequentou a seleção, jogou em Premier League por muito tempo. Ele vem, dá uma esticada na carreira, ainda ganha a Libertadores como reserva de zagueiro no Galo. Eu entrevistei ele aqui, por isso te pergunto isso, sabe? Ele consegue ter essa.
Não, assim, eu não tenho essa ideia de assim, quando eu não estiver dando conta mais, eu vou para zagueiro e aí só para jogar mais tempo. Talvez se eu for para zagueiro e ainda render e ainda me sentir bem e me encontrar feliz também jogando naquela posição, né? Porque eu acho que é importante. Aí pode ser uma ideia. Eu já joguei, tive momentos ótimos jogando de zagueiro lá no Liverpool e momentos difíceis também, que é a questão também do hábito, da experiência de jogar naquela posição, sabe? Que é uma posição diferente, não tem jeito.
Coisa boa, meu. Coisa boa conversar contigo, velho. Olha, eu poderia te fazer mais inúmeras perguntas, porque o papo flui. A gente está 40 e poucos minutos, quase 50 minutos conversando. Sempre assim. Deve ter uma galera olhando, fazendo aquela mesma pergunta de sempre, do Grêmio. Acho que tu respondeu nas entrelinhas. Tem tempo ainda da tua vida, e aí depois tu vê o que tu vai fazer. O fato é que eu estou muito contente de ter tido esse tempo contigo, tá, meu? Muito obrigado por ter pego 40 minutos da tua vida e ter conversado com a torcida e com as pessoas que gostam de ti.
Pô, prazer, Dudu. Sabe o carinho que eu tenho por ti, né? A amizade que a gente construiu aí durante esses anos aí. E agradecer o carinho da torcida, como nós já falamos, né? A gente, Tenho pensado muito no momento e eu estou bem contente. Tenho uma Champions League para jogar depois de 14 anos que a Lazio não participa. Então, foi mais uma conquista que eu pretendo aproveitar o máximo possível esse ano para realmente desfrutar aí todo esse trabalho que eu participei nos últimos 3 anos na Lazio, né? E, enfim, e o Grêmio estou sempre acompanhando. A Insharp aí eu vou, pode deixar que eu vou te levar uma nova aí, pode deixar, prometido. E a
Muito
camiseta
boa.
também, né, cara?
É, eu quero
Porque
aquela nova lá.
a do Liverpool era mais difícil. Bah, o que eu levei de camiseta vermelha pros gremistas, cara, bah, Lucas, mas essa eu não vou poder usar, cara,
Eu tenho duas,
bah,
tua. Eu tenho duas.
bah.
Eu tenho duas.
Mas até algumas, quando saía alguma cor diferente lá, eu levava, porque eu falava, essa aí o cara pode usar, né? Porque, bah, o tal
Um
do
pouquinho
vermelho era
menos
duro.
vermelha dá para usar. Agora, muito vermelha
Mas
não dá.
a Lazio é muito parecida com o Grêmio, né? As cores são praticamente iguais, então tá tudo certo.
Maravilhoso, então tá bom. O rei de Roma, o novo rei de Roma, Lucas Leiva.
Ô, Duda, até vou te dar aí, cara, se tu quiser, cara, um presente aí pra galera que vai ouvir a entrevista. Se quiser sortear uma camiseta minha,
Vamos, pô, maravilhoso.
aí depois tu cria aí como é que vai funcionar. Tá na mão.
Bah, sensacional. Aí, ó, galera do canal ainda teve a sorte. Quem tiver inscrito, a gente vai pensar numa maneira de fazer. O Lucas está prometendo. Lucas, muito obrigado, cara. Vai ter
Quando
a
eu for ao
camiseta.
Brasil, eu levo, né? Eu acho que
Fechou?
vai ser em... Espero que o Corona nos permita aí em junho do ano que vem.
Maravilha. E a gente vai estar muito firme com o canal para poder distribuir e fazer mais conteúdo e sortear a camiseta. Quero agradecer por Lucas e também pedir para os caras, Lucas, manda os caras se inscrever, sabe? Para a gente poder entrevistar mais e mais jogadores e ativar a notificação.
Ah, será que eu tô bem com o negócio do YouTuber aí? Ativa lá as notificações, dá o seu like e bota como é que é o sininho,
Isso, Zininho!
clica no sininho e
E te
tamo
inscreve aí.
junto. E te inscreve no canal. Tem que me
Falou,
preparar, né,
gurizada.
cara?
É óbvio,
Valeu.
ó, o futuro tá aí, meu velho. Tchau, gente. Até a próxima.
Valeu, meu querido.
Valeu.
Tchau.
Então tá aí, ó. Baita conversa, baita resenha. Muito obrigado ao Lucas. Ó, legal, hein? Então faz isso, ó. Te inscreve aí no canal, no YouTube e também no Instagram. E aí tu tem chance de ganhar essa camiseta maravilhosa da Lazio. Tá bom? Valeu, gente. Até a próxima.